aí, meu nome é Hugo Pinto, eu estava ceifando algumas almas, mas parei pra gravar esse episódio.
Fala galera, meu nome é Caio Valentim e eu odeio quem fala ceifador de alma, o bagulho é Shinigami, já começa certo.
Ceifador de alma é o que aparece na legenda.
Fala galera, aqui é o Moreno Sensual, mais conhecido como Wallace, e hoje eu vou ficar falando Bankai, muitas vezes. Bankai!
Hoje falaremos sobre esse anime que é muito conhecido fora do Brasil, aqui nem tanto. Um anime muito interessante que acompanha a história de um adolescente que recebe os poderes de um Shinigami. Ele ganha essa habilidade de... uma habilidade e uma maldição também, né? De atravessar as almas para o outro mundo. E esse anime tem muitas cenas de ação, luta pra caralho... tudo isso acompanhado por um puta de um rock'n'roll o tempo todo, quase, velho. O Shinigami é um ceifador de almas.
Ele é um ceifador de almas, mas não é só isso que ele é. Shinigami, ele seria o deus da morte na cultura japonesa.
Basicamente, ele pega as almas que estão vagando aí no mundo, as almas, entre aspas, penadas, e eles auxiliam essas almas a passarem para o outro lado. Esse anime tem uma pegada meio espírita, em diversos momentos isso, eles exatamente. Abordam essa temática, só que é tudo de uma maneira bem legal, até tem um quesinho assim de terror, né, em diversos pontos, se você for uma pessoa fraca...
em certos momentos tem uma suspense bem legal.
Quando comecei a assistir, foi um puta de um diferencial, até porque na época eu estava vindo de Dragon Ball, Inuyasha e Naruto, e Bleach se destacava pra mim, nesse requisito, que tem uma temática mais séria... tem uma carga dramática bem foda mesmo. As pessoas morrem e às vezes eles explicam, né, que quem tem uma pendência na vida acaba se tornando um Hollow. O Hollow seria os demônios desse universo. Já falando um pouco aí desse universo de Bleach, o que vocês acham dessa, de toda essa mitologia que se construiu em volta do Shinigami?
Bleach é um anime... eu acho que foi um dos primeiros animes que eu assisti, inclusive foi o próprio Sr. Pinto aí, o Hugo, que me apresentou. E não sei se ele se lembra disso, ele me mostrou...
Sério? Eu não lembrava, mas eu achei que você que tinha me apresentado. Ora.
Nada, você me mostrou uma luta do anime, num vídeo no YouTube, sei lá, qualquer, e, mano, quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir esse anime.
Provavelmente era alguma luta ao som do Linkin Park, né? Na época tinha muito disso.
É, foi ao som do Three Days Grace. Animal I Have Become, I remember, eu lembro da...
É, eu queria falar um pouco sobre esse mundo de Bleach, porque, cara, é muito foda a mitologia de Bleach. Toda essa questão dos espíritos, os demônios em si, Bleach se passa num mundo semelhante ao nosso, onde tem carro, celular, tem casa normal. Você até não rola um distanciamento de quem tá assistindo e da obra. Porém, neste mundo, tem esse submundo, que é o submundo dos espíritos. Quando o personagem principal vai lutar contra um demônio, o corpo dele cai no chão. E o espírito dele, que ganha aquela forma, aquela roupa, ganha uma espada foda pra caralho, solta aqueles poderes. E isso é muito... cara, na época onde eu via isso, eu achava muito louco, porque se pá, dava pra acontecer um negócio desse, entendeu? Tipo, em Dragon Ball não, Dragon Ball os caras saem quebrando um prédio, caralho A4, no Naruto também, entendeu? Só que no Bleach não, no Bleach tinha, entre aspas, um pé na realidade, entendeu? E isso eu achava muito louco, cara. Até a temática mais séria mesmo, eu acho que era justificável tudo aquilo que eles faziam, aqueles poderes e tal... E sempre a história ia se desenrolando aos pouquinhos, apresentando cada vez mais esse universo grandioso de Bleach. E isso, no começo, foi o que me cativou. Não só as lutas, mas a história acompanhada desse universo rico.
Vamos fazer uma recapitulação do enredo básico de Bleach. O personagem principal é o Kurosaki Ichigo. Pra quem gosta de falar e vai odiar o que eu vou falar agora, mas o Ichigo, pra quem gosta de ver tudo em... falar do jeito que lê. Ele é um estudante comum e ele sempre teve uma veia assim que ele sempre sentiu muito o mundo espiritual. Tanto que começa o anime colocando flores pra um garotinho que tinha morrido aparentemente em um acidente, coisa assim, ele coloca flores no lugar que ele morreu. Ele sente essas coisas. Um dia, por acaso, ele tava no quarto dele, ele vê uma pessoa estranha passando pelo seu quarto e vai conversar. E essa pessoa, que na verdade era uma Shinigami, era uma personagem que vinha ser a parceira dele depois durante todo o anime, que é a Rukia, ou Rukia, como você preferia a pronúncia, não sei. A diferença de pronúncia vai ser aqui, porque eu particularmente ouvi o anime todo em japonês na época. Aí se vocês viram em português, vai ter uma diferença de pronúncia dos personagens. Isso não tem problema.
É, eu vi uma parte dublada, eu vi uma parte em japonês com legendas. Eu também li uma parte dos mangás, então até umas... Acho que o Wallace vai me corrigir bastante aqui hoje, porque o Wallace acho que leu as obras, o Wallace assistiu os animes.
Não,
eu sei que no mangá, o Ichigo, ele tem... Rola também uma certa... Um certo sentimento amoroso pela Rukia. Já no anime, não. No anime é só amizade, né? Uma amizade forte.
Até porque nesse anime inteiro, eu acho que eu não shippei nenhum casal, porque não tem muito tempo pra partes românticas, né? Eu mesmo não lembro de nenhum casalzinho, assim, tipo dos animes.
Então, pra mim, eu não torcia por esse casal. Eu achava que os dois tinham uma relação meio que de irmão e uma ligação espiritual pela questão da Rukia ter cedido os poderes para o Ichigo.
Só complementando essa parte de amorosa que você falou aí, no mangá, o Ichigo, ele é mais sentimental pela Rukia. Ele não sente uma atração igual ele sente pela Orihime, digamos assim. É mais pela amizade, porque a Rukia é a responsável de ter passado os poderes pra ele, né? Ele tem um sentimento por ela mais de amizade, esses dois são muito amigos.
A gente vai tocar mais pra frente, que é o desenvolvimento dos personagens, que não foi feito muito bem, na minha opinião. Eu queria falar um pouco sobre a geografia da parada, velho, que eu achava muito louco, velho, essa divisão que eles tinham. Eles tinham um mundo real, aí tinha um mundo espiritual, onde ficavam ali os outros Shinigamis.
Ele tem uma representação que seria parecido com o céu e o inferno, que seria o reino do... O céu que seria lá, seria o reino espiritual, que eles chamam de Soul Society, Sociedade das Almas, que é onde vivem os espíritos que são levados pra lá. Basicamente, quando você morre e você terminou o que você tinha que fazer na Terra, vai pra Soul Society, continua a sua pós-vida lá, e onde tem a base, os Shinigamis, todo esse processo. Além de ter o nosso plano, que seria o plano dos humanos, e tem o segundo plano, que ele tem um paralelo, meio que um purgatório, meio que um inferno, que eles chamam de o Ecomundo. Seria o mundo vazio, o mundo oco. E essa é a parte que ficam os Hollows, que Hollows são os inimigos principais do anime, e Hollow significa vazio. Então eles têm um paralelo nessa parte, que os vazios vão pra essa parte do
interessante,
inverno.
Por isso que eles têm aquele buraco vazio no peito, pra simbolizar o vazio de um Hollow.
Exatamente.
E ainda existe um inferno, que só é mostrado realmente assim no filme, no quarto filme do Bleach. É, e aí, em algumas partes no anime mostra até um portão abrindo assim no meio da Karakura Town, aí abre o portão e sai uma mão enorme e mata o Hollow, assim, sabe? Então, assim, isso aí é uma representação do inferno, mas...
Eu não sabia que tinha um quarto plano. Mas, cara, pra você ver o quão rico é Bleach, cara. Tipo...
Exatamente.
Eu até acho que podia ter sido mais explorado.
O anime em si não explora tanto. Ele foca muito no desenrolar da história do Ichigo com a Soul Society e não explora tanto os outros mundos e toda a mitologia de Bleach.
É, mitologia que no início chegou bem forte, cara. Chegou bem marcante mesmo, para mim pelo menos, para você ver que eu lembro mais das primeiras temporadas do que das temporadas do meio, até quando o Ichigo tá dominando ali o poder da máscara, a Bankai dele, muito foda, cara, muito foda. E já falando um pouco dos poderes, até onde me recordo, cada personagem tem uma espada ou uma arma diferenciada, e diga-se de passagem que todas elas têm uma estética muito foda.
Esse aí também é um paralelo com os samurais antigos, que diziam que todo samurai ele tem um elo com a sua espada, e que a sua espada tem uma alma, e que todos esses guerreiros eles cuidam da sua espada como se fosse um companheiro de batalha. No Bleach funciona como isso, eles se chamam de Zanpakuto, que seria uma katana, a katana simples, que a partir do momento que você aprende a ter um elo com ela, você vai aprender o nome dessa katana. E quando você aprende o nome dela, você consegue liberar a forma da sua energia, no que eles chamam de Shikai, que seria a primeira forma de transformação.
Exato.
Com isso, você consegue ter mais habilidades, mais poderes, melhor sua batalha. Conforme você vai ficando cada vez mais próximo dessa sua arma, normalmente isso vai acontecer com o pessoal de primeiro escalão, você vai aprender o nome completo, o nome real, e conhecer 100% da sua arma. Assim que eles chamam de Bankai. Normalmente eles dizem que demora em cerca de 100 anos para um combatente competente, que seja muito bom, aprender um Bankai.
É, eu não liberei a minha ainda.
Bankai! Você percebe que o Ichigo, ele aprendeu uma Bankai em 3 dias, só que essa Bankai dele é incompleta. Você percebe depois, mais pra frente do anime, que também tem um outro personagem que ele usa um nome na sua arma, que é a Shikai. Só que, na verdade, a Shikai dele é uma outra habilidade, que ele não mostra, porque eles fazem parte de uns batalhões, são Gotei 13, isso. E nesses batalhões, tem um que é conhecido por força bruta. E nesse pessoal, você não pode ter uma habilidade que ela seja de longo alcance. Um dos rapazes, dos guerreiros, que eu não vou lembrar o nome agora, se o Wallace lembrar, ele tem uma Shikai, que é a verdadeira dele, ela é uma habilidade que ela é de longo alcance. A espada dele meio que abre, assim, com umas cordas meio vivas, e ataca de longe. Mas como ele faz parte desse batalhão, que ele não pode usar esse tipo de coisa, que ele não faz parte lá, ele esconde. Então ele chama a espada dele por um outro nome. E a espada se irrita com ele e se transforma na metade. Então durante quase o anime inteiro, ele usa metade do Shikai, só pro pessoal não saber a habilidade dele verdadeira. O que seria mais ou menos o que acontece com o Ichigo, que ele vai usar a Bankai dele durante o anime inteiro, e você vai descobrir no final que aquilo não era Bankai. Ele só dá o nome de Bankai, mas é só um pedaço do nome, é acima da Shikai.
Aquela Bankai que ele pega ali no começo do... No começo, assim, do anime, né? É apenas uma demonstração, mais ou menos. Não é exatamente o poder total dele.
Caralho, eu não sabia disso. E ele fez o que fez... Com metade da potência.
E tem um porém também, mas você só descobre sobre essas coisas no final do mangá.
Do mangá que ainda nem foi animado.
A Zanpakuto do Ichigo não é o que a gente esperava que ela fosse. Uma surpresa pra quem assistiu o mangá depois. Foca no anime.
Eu achei que tava tudo certo. Vamos focar no anime mesmo. Falando ainda de poderes, a gente falou de espadas e tal, das bancais, que é interessante. Essa parte do anime é bem rica, né? E eu acho que é onde o anime se foca um pouco mais. Porém, temos poderes neste universo que não são de espadas. Por exemplo, da Inoue. Aquelas fadinhas dela, o do Shed, que é tipo um braço. Eu até hoje não sei se o Shed é metade Hollow ou não.
Então.
Temos aqui, acho que é o Ishida, né? Que é o do arco e flecha. Temos diversas classes de personagens, não só a espada. E eu acho que isso é o que deixa mais interessante ainda essa história. Que não tem uma classe fodelona que só eles sabem brigar. Não, temos outros também, menos explorados, mas tem.
E sem contar que você libera a sua espada, quando você descobre o nome dela, pode se transformar em outra coisa totalmente diferente. Não necessariamente ela permanece na forma de espada.
Tem um que é tipo uma cobra, né? Que acho que é o Zabimaru.
Hihio Zabimaru, a Barai Range. As classes, assim dizendo, do anime, você vai ter os Hollows, que seriam os monstros, e esses monstros, eles vão se dividir em várias categorias. Tem o Hollow comum. Os Hollows comuns, conforme eles vão perdendo a sua identidade, vão ficando mais poderosos e parando de andar em bandos e ficando mais únicos, eles vão subir para um outro nível que seria o menos grande, que eles chamam, menos Gillian. Conforme vai acontecendo o mesmo com essa raça de menos, eles viram Ajukas, que eles são Hollows mais poderosos, normalmente em formas de animais, a maioria deles. E acima deles seria o último nível dos Hollows, que eles chamam de Vastolord. Que durante o anime inteiro, você, se não me engano, só vê uma vez. Porque ele seria algo tão poderoso que destruiria, provavelmente, a toda a sua society.
Sim, esses demônios, eles não são seres bestiais apenas que querem caçar e comer. Não, eles têm uma organização, eles têm um líder.
Eles têm uma escala de classes, assim como os Shinigamis também. Que você tem eles funcionam como um exército. Tem os guerreiros comuns, tem os tenentes e os capitães. O capitão seria o mais forte.
E eles comem uns aos outros, ou eu entendi errado, para evoluir?
Eles se alimentam de outros Hollows para poder chegar a esse nível.
No começo, quando ele é um Hollow comum, ele é uma besta, ele não tem nada. Conforme ele vai se tornando um indivíduo único e vai tendo um entendimento sobre as ações dele, ele vai subindo de classe. Aí que ele vira o menos, ele vira uma Juca, até chegar no Vastolord, que ele tem a inteligência similar à de um humano.
E Legal, essa parte dos Hollows eu acho que ficou bem clara, ficou bem explicada. Agora vamos pra uma raça, uma classe de personagens que no anime é bem pouco explorado, que são os Quincy ou Quincy, não sei qual que é a pronúncia correta.
Então vamos lá, o Ishida, que é um dos personagens que eu mais gosto também, ele é um Quincy. O que seriam os Quincys? Os Quincys é uma raça meio que extinta no Bleach, né? Que são guerreiros, possuem arcos. Eu digo, tô falando do anime, tá? Porque no mangá é um pouco diferente. Os Quincys não possuem só arcos. É meio complicado.
Os Quincys, eles eram uma classe que eles faziam a limpeza dos Hollows, assim como os Shinigamis. Mas por algum motivo, conforme o tempo foi passando, existe cada vez menos Quincys e mais Shinigamis.
E eles entraram em guerra, né? Os Quincys e os Shinigamis, em determinado ponto da história aí.
É, os Shinigamis, eles fizeram uma limpa nos Quincys, né? Porque é justamente isso que o Caio falou. Ou os Shinigamis eles matavam os Hollows, ou eram os Quincys. Então, os Shinigamis, né, não gostavam que os Quincys se metiam nesse problema que eles tinham, sabe? De fazer essa limpeza.
Porque assim, os Shinigamis, eles estão no plano que seria a Sociedade das Almas. Eles respondem direto a uma entidade que eles chamam de o Rei Fantasma, correto, Alan? O Rei Fantasma, que ele seria um dos deuses do universo, um santo.
Só pra corrigir, é Rei das Almas. Não é Rei Fantasma.
Então, por eles receberem ordens diretamente desse Rei Fantasma, eles se consideram os seres justos a fazer a limpeza. E os Quincys, eles não aceitavam essa parte.
É Rei das Almas.
Mas os Quincy, eles são humanos ainda, né? Eles são humanos, porém tem essa magia que envolve eles. E os Quincy, eles não saem do plano terrestre para o espiritual, como o Shinigami. Os corpos deles não ficam jogados pela cidade, como os corpos dos Shinigamis.
Sim, só pra explicar melhor o poder dele, como é que o Quincy tem o arco e como é que sai a flecha desse arco. O Quincy, a maioria dos Quincys, eles têm um poder chamado absorção de Reishi. O que seriam Reishi? Partículas espirituais, por exemplo. Aqui no mundo humano, lá na Karakura, onde eles vivem, existem várias partículas espirituais pela cidade. E quando os Quincys vão utilizar os poderes, por exemplo, tacar uma flecha em algum Hollow, eles sugam essa partícula espiritual, formando assim o poder do arco deles. Ou arco, ou a arma que eles
estão
usando, entendeu? Então, a maioria dos Quincys utilizam as partículas espirituais que no anime são chamadas de Reishi.
E o da Inoue, cara, que até agora eu não entendi muito bem qual que é a da Inoue. Aquelas fadinhas lá que ficam circulando em volta dela.
O poder da Inoue, Hugo, ela tem uma habilidade chamada, se eu não me engano, Shunshun Rika, que são... É que eles falam diferente, né? Mas
como?
É Shunshun Rika. E são aquelas fadinhas que você fala que ela tem. Isso aí foi o irmão dela que deixou pra ela aquela presilha.
Sim.
Não sei se você lembra daquela presilha que ela usa. E do nada isso aí desperta no anime e ela consegue ter aquelas fadinhas lá. Que cada uma das fadinhas tem um poder diferente. Uma tem o poder de atacar, outra tem o poder de curar, outra tem o poder de fazer um escudo. E a quarta eu não me lembro. Não me lembro exatamente o que ela faz. O poder da Inoue, o poder mais forte assim, que eu lembro no anime, é o poder dela negar o que aconteceu com... Por exemplo, você perde um braço. Ela nega o que aconteceu nesse espaço-tempo que ela... usar o poder dela, ela vai invocar o nome da fadinha dela.
E aí o braço dela volta pro lugar,
e...
né? O braço
onde,
que perdeu.
Onde essa fadinha tiver... Forma aquele escudo lá, e onde essa fadinha tiver com esse escudo, ela nega que aquilo aconteceu, entendeu? Tipo, meio que volta no tempo, mano. É meio que um dark da vida.
Pode dar, é um...
Exatamente,
pode,
o braço...
Pode mesmo.
Ela nega o acontecimento do que aconteceu, entendeu? Tipo, você perdeu o braço, ela usou o poder dela, o braço vai voltar. Mas, tipo, isso tem um limite. Se ficar muito tempo, tipo, passar mais horas ou dias, isso aí não funciona. Não funcionaria o poder dela. Na batalha contra o Grinjou. Que o Grinjou tá sem um braço, que o Kaname arranca o braço dele fora, porque ele descumpriu as ordens do Aizen e tudo mais. E aí ele vai lutar contra o Ichigo. O Grinjou vai lutar contra o Ichigo. Então a Orihime, o Ichigo pede pra Orihime voltar o braço dele para eles poderem ter uma luta justa. Então assim, ali você vê bem como o poder dela funciona, entendeu? Você vê o braço do Grinjou voltando assim, meio que como se nada tivesse acontecido, sabe? Então Esse é um exemplo do poder dela, entendeu? É o poder principal dela, mas o poder de ataque dela, cara, é muito fraco. É aquela fadinha que ela usa lá.
Eu esqueci. Então, Wallace, mas eu acho que é fraco porque é pouco explorado, porque até depois na saga dos Fullbriggers lá, mano, fica muito louco.
É o treinamento que ela teve com a Rukia, tudo
então,
mais.
Então, aí que eu ia chegar nessa parte que eu ia explicar. Nessa saga, que o anime inteiro do... quase que inteiro do Bleach, a gente chama de Saga Aizen, que é o vilão principal. E tem toda a questão dos rolos e essas dicas. No final desta saga, tem uma outra parte que ela é bem curta e poucas pessoas assistiram. Que é a saga dos Fullbring. O Ichigo, ele perde todas as habilidades de Shinigami. E ele aos poucos vai despertar a habilidade de novo e não sabe o que que seria. E vai desenrolando, um pessoal aparece pra treinar ele. E é explicado. O que que é um Fullbring? Quando algum, no caso humano, ele tem alguma experiência de quase morte envolvendo um Hollow, ele vai despertar essa parte dentro dele. Normalmente isso vai ficar atrelado a algum item de grande emoção pra ele, de ter alguma emoção forte. No caso da Orihime, foi essa prisilha que ela ganhou do irmão dela. No caso do Ichigo, ele tinha aquele brasão de Shinigami Substituto, que era um grande orgulho pra ele, e ele desperta o poder de novo ali. E também explica o Shed, ou Sado, como eles falam no japonês, que ele sofreu muito preconceito de onde ele veio, que ele tinha origens latinas. Então ele tinha muito orgulho do seu corpo, ele tinha orgulho da sua pele. E isso se desenvolve no braço, o braço do direito e no esquerdo. O esquerdo deu gigante, o direito deu diabo, se não me engano. Esse que é o legal, eles têm os poderes, eles não sabem por quê, eles só usam. Isso que eu acho legal, eles não sabem por que eles têm. Só que se eles têm, eles usam. Até que no final eles descobrem por quê e como.
Então, cara, mas eu acho que quando decidiram explorar os poderes deles, porra, mano, ganhou um outro peso esses personagens no anime. Porque até então, eles eram apenas os acompanhantes ali do Ichigo. Eles não resolviam nada sozinhos, não participavam de batalhas tão interessantes quanto as do Ichigo, não participavam de assim... A história deles não tinha nenhum desfecho. Eles estavam ali para que a história do Ichigo tivesse um desenvolvimento apenas. Agora, na saga dos Fullbriggers, mano, na saga dos Fullbriggers, eles ganharam peso na história, ganharam peso nas batalhas.
É que essa saga, ela fugiu tudo. A temática dela é muito diferente do que acontece no anime inteiro. Tanto que eu acho que a saga Fullbring, ela é mais adulta do que o anime no geral. Ela tem um peso emocional mais forte.
Pra mim, foi uma das melhores sagas. O pessoal reclama dela na internet, mas eu gostei bastante, velho.
Inclusive, algumas pessoas achavam que era filler, tá ligado? Filler, essa saga do Fullbringer. Mas é bem diferente, mas mostra pra gente um lado, igual o Hugo falou, um lado diferente dos personagens principais, amigos do Ichigo, por exemplo.
Sem contar a carga emocional, porque o vilão dessa saga, ele faz uma coisa absurda com... Ele tem uma habilidade bem sacana, cara, que ele ferra com todo mundo. Eu acho bem legal.
Sim, você assiste essa última saga e você sente a aflição dos personagens, porque tem um momento que o Ichigo chega em casa e o vilão tá lá, jantando com a família dele, tipo, e a família dele agindo normalmente. Aí você fala, caralho, o que tá acontecendo, velho?
É, o Genjo foi um vilão.
Eu fiquei desesperado, tanto bem. Que na última batalha eu já tava puto, já não tava aguentando mais aquele cara.
É, e tem ali o plot twist, né? Daquele, entre aspas, treinador dele, que aí se revela depois.
Sim,
o
plot twist do final.
Mano, tá vendo? Essa saga, pra mim, foi uma das melhores, se não a melhor,
exatamente,
cara.
Exatamente.
Quando eu estava assistindo a última saga de Bleach, a criança dentro de mim estava lembrando da primeira saga que eu assisti com, sei lá, com 12 anos, porque, cara, tantas novidades... Pra mim, Bleach volta a ser Bleach na última saga. Puta, como eu gostei, cara. Mas vamos deixar isso pra depois.
É que Bleach, ele sofre de um mal, de que quase todos os animes hoje em dia sofrem, todos os shonens, que o roteirista, ele perde a mão. As pessoas vão ficando muito, muito poderosas e você não consegue mais medir o poder de ninguém. Então, isso que é meio complicado. Chega uma hora no final que os caras tá voando os Super Saiyajin. É complicado.
Então, o maior exemplo disso é esse da Dragon Ball também. Porque, realmente, agora o Dragon Ball, pra acompanhar o Goku, os inimigos têm que ser deuses, literalmente deuses, porque senão não acompanha o cara mais, entendeu? E tipo, meu, não precisa disso, cara. A gente só quer uma boa história, um bom roteiro, só.
Exato, e um ponto negativo que o povo fala também do Bleach é que ele tem muito personagem pra desenvolver, ele é muito abrangente. Então, assim, pro Chichikubo, que é o criador, dar infasão pra todos, seria... demoraria muito, sabe? As histórias meio que não se desenrolariam.
Eu quero começar com um ponto positivo, que você comentou sobre ele no começo, mas acho que você não percebeu de uma coisa. A trilha sonora de Bleach, ela é maravilhosa. Pra mim é um dos animes com a melhor trilha sonora.
Exato.
E uma coisa que você, não sei se você percebeu, mas quando você está se tratando de Shinigamis, eles usam nomes e músicas japonesas. Quando você está falando de Hollow e toda a temática de Hollow, eles usam nomes e músicas latinas. Isso eu achei incrível. E no final do Fullbringer ele usa bastante coisa mais em inglês. Mas no geral o latino e o japonês eu achei bem legal. E eu tô super ansioso para poder ver o anime de novo. Que eu vou citar mais uma vez o mangá, acho que pela última vez, que para quem não viu, no mangá ele tem uma temática alemã muito grande. Nessa última saga. Então eu gostaria de saber como que seria a trilha sonora com uma pegada alemã. Porque eu não sei como que é uma música tradicional. E acho que seria interessante.
É, justamente porque os próprios Quinces, né? Que são os vilões aí da última saga. E eles são de origem alemã, entendeu? Eu concordo com o Caio. A trilha sonora do Bleach é excepcional. Tanto as aberturas quanto os encerramentos. E as músicas durante os próprios episódios. É, eu gosto muito das músicas latinas, quando eles estão no Recomum lutando contra os espadas ou Hollows, etc. Começa aquela musiquinha latina, nossa senhora, só de ouvir aqui já dá um arrepio, só de pensar, na verdade. E eu também gosto muito da animação, cara. A animação que a das lutas do Bleach são meio que hipnotiza, sabe?
Nossa,
são muito boas, inclusive o estúdio, que é o estúdio PRO, se não me engano. É um dos melhores, considerado um dos melhores do mundo, se não é o melhor. E eu também fiquei muito feliz em saber que eles vão animar a próxima saga do Bleach, que é justamente essa saga contra os Quinces. E é justamente, Hugo, justamente essa última animação que você viu, da saga dos Fullbringers, que foi muito bem animada. Nossa, a qualidade é excepcional também, sensacional. Vai ser a mesma qualidade, espero.
Expectativas foram criadas.
Poxa, agora eu fiquei feliz. Ou um adendo, a gente não falou sobre Arranca. O Arranca, ele é uma mistura de Shinigami com Hollow. Na verdade, tem diferente, né? Quando um Hollow ganha propriedades de Shinigami, ele vira um Arranca. Quando um Shinigami tem propriedades de Hollow, ele é um Vizard, que seria um mascarado.
O Ichigo, que é o personagem principal do anime, ele tem duas irmãs. Tem um pai e uma mãe que faleceu quando ele era... E ele viu a mãe dele morrer. Só que ele não sabe o que matou ela. E é aí que ele se culpa pela morte dela, né? Se culpa toda hora que ele que deixou acontecer o que aconteceu. E um dia ele já é adolescente, né? Ele é inteligente pra caramba na escola. Ele nem precisa estudar direito. Qualquer coisa que o professor pergunta, ele sabe praticamente. Enfim. E um dia ele tá na casa dele. E ele, sei lá, vê uma borboleta entrar na casa, na janela, e do nada a figura de uma mocinha. Na verdade, tem 3 vezes a idade dele, mas ele não sabe disso ainda. Então ele meio que chuta ela e pergunta o que ela tá fazendo no quarto dele. Então, aí você vê que ele já tinha um poder de ver almas, digamos assim. Ele já tinha meio que uma descendência de ver almas. Inclusive, no começo do anime já é mostrado, né? Que ele vê um grupo de pessoas chutando um... Como se fosse um... Como posso dizer, Hugo? Quando uma pessoa morre, você deixa coisas pra ela, assim?
Uma oferenda?
É, exatamente. Ele vê um grupinho de pessoas
chutando... Quando eu morrer, ó, me deixa em corotinho. Assim, né?
Chutando essa oferenda aí. Então ele meio que... ali já mostra que ele consegue ver almas. E enfim, aí essa menina entra pela janela no quarto dele, ele chuta, aí ela pergunta como é que ele consegue ver ela, e ele explica tudo isso e tudo mais. E aí, nesse mesmo dia, tem um Hollow que tava atrás da alma do Ichigo. Só que ele não sabia disso, né? E nem a própria Shinigami, que é a Ru, no caso, E ela luta contra o Hollow, só que ela não é forte o suficiente pra deter o Hollow, né? Então, nisso, ela pergunta se o Ichigo quer virar um Shinigami e acaba colocando a espada no coração dele e passando metade dos poderes dela. Que ela previa que ia passar metade, né? Mas o Ichigo pegou praticamente 80% dos poderes dela na hora da transferência. E aí, então, começa a saga do Ichigo, né? Como substituto de Shinigami. Ele leva esse título aí por um bom tempo. E vai protegendo a cidade de Karakura... É, dos Hollows, né? Vai sempre matando todos os Hollows que aparecem no detectorzinho lá que a Rukia tem. Eu esqueci o nome. Tipo um iPadzinho. E nisso aparece o Shida, aparecem os outros amigos, tipo o Sado, a Ino, e muitos outros.
Wallace, aí, então a Rukia fica mais fraca.
A Rukia fica mais fraca. Até ela voltar pra... Porque ela porque o que ela fez é condenado crime, né? É considerado crime, né? Porque você não pode transferir seus poderes pra um humano. E nisso ela começa a ser caçada pelo próprio irmão dela.
Que por observação, o Byakuya é um dos meus personagens preferidos na história de todos os animes. Puta, eu acho aquele cara muito da hora.
Exatamente. E aí, eles chegam no mundo de Karakura, né, pra pegar a Rukia e levar ela pra Soul Society, que é o mundo das almas, pra ela ser julgada pelo crime que ela cometeu, que é transferir os poderes pro Ichigo. Então, o Ichigo luta contra eles, tenta impedir, mas não consegue, né, ele acaba quase morto pelo Byakuya, que é um nível, ele é um capitão, né, lá na Soul Society, então o Ichigo não teve a menor chance. E aí, tem um... cara, um ex-Shinigami, digamos assim, que foi banido da Soul Society, que se chama Urahara, que ele, inclusive, ele tem uma lojinha.
Uma lojinha e usa um chinelo de madeira, né?
Uma lojinha de R$1,99. E aí ele pega o Ichigo lá no meio da chuva, né, todo machucado, leva pra loja dele e cuida dos ferimentos dele, né? E fala que tem um jeito de salvar a Rukia. E aí ele dá a ideia do Ichigo ir pro mundo das almas pra recuperar, pra não deixar a Rukia ser morta ou ser julgada. E aí ele treina bastante, pra poder... Porque ele viu o nível do capitão, né? Ele viu o nível dos caras que existem na Soul Society. Então ele treina bastante. E nesse treinamento ele é levado até o limite dele, onde ele quase vira um Hollow. E é nisso que o Caio falou antes, que ele meio... Um Hollow? Mas o Hollow, ele quase vê a morte, né, Caio? Alguma coisa assim? Que, pra você virar um Vizard?
Aquela parte quando o Ichigo era criança e ele vê a mãe dela ser morta. É a experiência de quase-morte que ele teve com o Hollow e aquilo que foi a parte que liberou o Fullbring dentro dele, que ele só conseguiu liberar depois de adulto, mas foi aquela experiência que marcou a alma dele como Hollow. E nessa questão que o Wallace está falando, ele estava treinando e quando eles treinam a batalha, ele tem um selinho do Soul Society que ele separa a alma do corpo para na hora da treta o pessoal brigar na forma astral. E nessa forma, o pessoal leva o Ichigo até o final, onde que ele quase morre, ele quase que ele perde a alma dele. Enquanto isso, quando isso acontece, a alma dele passa de ser uma alma pura e começa a virar um Hollow. E o pessoal impede na última hora. E quando isso acontece, ele acaba misturando e mesclando. Ele é um Shinigami, só que ele começa a ter propriedades, as suas habilidades, provenientes de um Hollow. Que aí ele fica com uma máscara, com o visual de Hollow, e no anime depois aparecem mais desses, eles explicam que é um Vizard, que é um mascarado, que é um... quando a pessoa consegue controlar a sua função Hollow e consegue usar isso com uma habilidade extra.
Só continuando agora rapidinho, então eles decidem ir pra sua site, né, ele, o Ichigo, que é o principal, é o Orihime, o Sado, e eu acho que tem o Ganjo, né, que é o cara das bombas lá, Mas enfim, eles chegam na sua society e o objetivo deles é impedir que a Rukia seja morta. Então, o Ichigo vai com uma determinado em não deixar a Rukia ser morta. É isso que ele queria, entendeu? Ele queria impedir isso. E existem muitos Shinigamis que entraram no caminho dele, né? Pra não deixar... Porque eles são considerados invasores quando eles estão na Sociedade das Almas. Então, os defensores de lá, que são dos três esquadrões, os próprios Shinigamis de lá, né? Eles tentam impedir o Ichigo, né? De qualquer jeito, pra não atrapalhar... o julgamento da Rukia. E cada vez mais ele vai sendo levado ao limite dele. Tipo, ele tava no nível de poder enfrentar os capitães, digamos assim.
E aí dá a entender que toda espada tem uma alma, né?
Isso, que aí o nome da espada do Ichigo é Zangetsu. Então, ele consegue derrotar o Kenpachi, mas ele também sai derrotado. Digamos assim, os dois empatam na batalha ali. E o Ichigo sai muito machucado, nossa. e já tava chegando no dia da Hulk ser executada.
Né? O primeiro arco do anime, ele gira todo em torno de salvar a Hulk e na evolução do Ichigo. E é nesse arco que começam a apresentar os personagens incríveis que o anime tem. Porque, por exemplo, todos os capitães, que são 13 batalhões, né? O primeiro batalhão sendo comandante. E todos os capitães e a maioria dos tenentes são muito da hora, cara. São muito fodas.
Não são tipo minions, né? Que são todos iguais, estamos no detalhe. Não, cada um tem uma personalidade, tem uma arma diferente, tem uma história diferente. E isso é muito foda, cara. E até certo ponto de Bleach, eles exploram muito bem os capitães. É, até esse arco aí pra salvar a Rukia foi muito louco por causa disso, né? Porque cada capitão que ele encontrava no caminho, cara, é uma história diferente, tinha ali um roteiro bem interessante até.
Inclusive, isso deu gatilho pra ele querer treinar mais e mais até ele alcançar o nível da Bankai, que inclusive ele alcançou em 3 dias, mas não tava completo. Mesmo assim, com a Bankai incompleta dele, ele conseguiu estar pau a pau contra capitães.
Bankai! Vocês comentaram aí sobre o lance da máscara. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei fascinado pela meia máscara, né, que ele põe. Seria meio que uma transformação. Seria meio que o lado demoníaco dele tomando posse do corpo dele. E cara, era muito louco ver isso. Eu era criança, eu assistia aquilo, eu ficava, caralho, mano.
Sim.
Aí eu via Naruto também na época, né? Enquanto no Naruto ele se transforma na raposa de 9 caudas,
correto,
pouco a pouco, em Bleach, essa máscara ia tomando posse do corpo dele. E aí, durante as batalhas, ele se arriscava mais, ele baixava a guarda e ele ia pra cima dos oponentes de peito aberto, cara. E tudo isso era visualmente muito bonito de se ver, porque tinha sangue pra todo lado e era muito... Cara, era muito forte na época. Não sei se eu assisti hoje, né, como que eu iria reagir a essas lutas. Mas na época, eu achava isso muito foda, cara. Eu achava diferente pela pegada séria, né, de ver alguém, entre aspas, endemoniado ali numa luta, como se não se importasse muito com ele mesmo, entendeu? Porque realmente, essa parte demoníaca dele só queria vencer a luta e foda-se, e tomar cada vez mais controle daquele corpo. E eu achava isso muito louco, cara. E a maneira como foram colocando isso, eu achei muito interessante, porque foi pouco a pouco.
Sim, e tem um diferencial também, né, porque no Naruto você tem a Kurama, que é a raposa, que ela simplesmente, durante a maior parte do anime, ela é só uma besta. Ela não tem um porquê, ela é só uma criatura de puro ódio. No Bleach, você percebe que esse lado hollow dele, ele tem um objetivo. Ele quer ganhar a luta, ele quer ficar mais forte, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, ele ajuda o Ichigo, mas na verdade ele só tá ajudando o Ichigo pra poder chegar perto do objetivo dele. Isso que fica legal, que um vai usando o outro pra poder conseguir o que eles querem.
Não, eu ia chegar justamente na batalha do Kenpachi, eu ia já pular pra... Só ia falar da Bankai, né, que ele conseguiu em 3 dias, e depois pular já pra execução, que é onde ele impediu a Rukia de ser executada, né, e lutou contra o irmão dela, que é o Byakuya. E nessa luta contra o Byakuya que aparece realmente a primeira vez o Hollow dele, interior, querendo assumir, sabe, tomar o corpo dele, digamos assim. E é onde ele tem a conversa e a luta contra esse Hollow pra... não tomar o corpo dele, pra ele continuar a luta sozinho com o Tiki Byakuya. Mas nesse meio tempo parece que ele sofre um apagão, porque ele machuca bastante o Byakuya e depois ele não se lembra que ele fez isso, né? Foi o Hollow que fez isso. Então assim, é bem interessante esse Hollow interior, que é igual o Caio falou, é uma interação o tempo inteiro, um querendo tomar o corpo do outro, digamos assim, e o Ichigo querendo controlar esse Hollow, e mais pra frente ele consegue, né? Eu só vou terminar de falar desse final do arco, que é onde o Capitão Aizen, né, trai o Gotei 13, que todo mundo... O Capitão Aizen, se eu não me engano, ele era um dos mais fortes do Gotei 13, e no final desse arco, que é o primeiro arco, né, ele mostra ele traindo o Gotei 13 junto com mais 2 capitães, que é o Gin e o Kaname. Então os 3 no final do arco, assim, eles... primeiro o plano do Aizen era pegar o Hokyoku, né? Que tava dentro do corpo da... O Urahara escondeu dentro do corpo da Rukia. E nisso ele pega esse Hokyoku e vai para o Rei Comum junto com esses outros 2 capitães, né? Então Então, o Hokyoku, ele é uma pequena esfera composta de substâncias capazes de permitir que uma raça quebre os seus limites. Por exemplo, o Quincy vai transcender, o Hollow vai transcender, o Shinigami vai transcender. E cada vez que, por exemplo, você é machucado ou você meio que morre, você volta mais forte, digamos assim. Então, inclusive, o Hokyoku possibilitou os Wizards de serem os Wizards. Porque foi uma experiência do próprio Aizen com o Hirako e a turminha dele toda lá, que possibilitou eles terem essas máscaras, esse poder a mais.
O Aizen, então, ó, já tinha traído a Soul Society há muito tempo, né? Só que ninguém sabia ainda.
Desde o começo.
Sim, o Aizen, ele tinha uma habilidade na Zanpakuto dele, que ele descobriu, e ele não falou pra ninguém. E durante muito tempo ele falou pra galera que ele não conseguia despertar... Não, ele não tinha costume de usar a Bankai dele. Um dia ele falou, galera, consegui despertar a Bankai, vem geral assistir, que vai ser legal, é uma Bankai de água bem bonita. E todo mundo foi lá assistir, que é a Kyoka Suigetsu. E ele mostrou, falou que ia conseguir, explicou como é que era, uma Bankai de água, até então uma Bankai comum. Na verdade, ele descobriu que era só a Shikai dele, é uma habilidade hipnótica. Só que a partir do momento que ele consegue fazer você assistir o processo, exato, que seria de hipnose, ele tem que fazer uns movimentos certos ali, tipo encantamento. Ele conseguiu fazer você assistir isso, você tá preso na hipnose dele pra sempre. Você não consegue sair. Então ele conseguiu trazer todo mundo do Gotei 13 e hipnotizou todo mundo que era de importância. E ele enganou todo mundo por muito tempo.
E é só um pouquinho apelão, né?
Sim, não, o Aizen é roubado. O pessoal que acha que o Madara é roubado não conhece o Aizen. Não tem ele como comparar. Ele é roubado.
O Aizen é muito roubado.
O Aizen, ele fazia muitas experiências tentando mesclar esses poderes. Durante suas experiências antigas, né, que tem uma parte do anime que ele mostra uma parte no passado, o Aizen já tentava domesticar Hollows e mesclar as habilidades Hollows junto com os poderes de Shinigami. E ele testou com algumas pessoas, inclusive até alguns capitães, e ele forçou até o final, até o limite da vida, que eles quase morreram, assim como aconteceu com o Ichigo. Quando eles despertaram as habilidades da máscara, que seria o que ele chamou de Wizard, e eles foram expulsos da força, não foi o Asuka? Não lembro, eles foram dados como mortos, eu não lembro.
O Aizen fez como se fosse... Eles que tivessem traído a Soul Society, não o próprio Wise, entendeu? Ele meio que incriminou o Hirako e a turma dele.
Aham. Uhum. Sem contar que depois, na parte da...
Ah, aqueles Wizards que treinam o Ichigo, que ele tem uma...
É o Hirako.
Sim, esse é o Hirako. Então esse é o pessoal que o Aizen usou no começo e tirou da Soul Society.
Sim, ele é um vilão de verdade.
O Hirako, inclusive, era o capitão, né, velho? É isso que o Kai falou, ele usou os capitães pra fazer experiência, velho. Pra você dar uma noção como ele é meio que maníaco. Ele é um bom vilão.
Sim, e tipo, na última parte da saga do Aizen, a gente conhece o que eles chamam de Arrancas, que seria o oposto. O Aizen, ele vai pro Ecomundo, ele procura o Hollow mais forte, que seria o Barragan, o rei dos Hollows, e ele faz um acordo com ele, de trabalhar pra ele, e na verdade usa aqui o Akatsuigetsu, hipnotiza todo mundo, toma o controle de todo o reino e coloca o pessoal pra trabalhar pra ele. E ele vai fazendo as experiências. E assim ele consegue desenvolver um arranca, que ele pega o Hollow, ele vai tirar a parte animalesca dele, separar do... A parte mais forte, a parte mais pensante, transformar numa parte meio humanoide, e você vai despertar habilidades de Shinigami naquele meio. Os Arrancas, eles funcionam como o oposto de um Shinigami, eles são humanoides, com um pedaço de máscara, eles ainda têm as máscaras presas no rosto, e uma observação, nos Arrancas, quanto menor a máscara dele, mais forte é o Arranca. Então, se você chegar a um arranque que não tem máscara, normalmente ele tem um poder máximo. E eles prendem a sua forma máxima na espada também, só que não é, tipo, a Zanpakuto que tem Shikai, tem Bankai, tem tudo isso. Eles têm só a Resurrection, que eles chamam. Eles prendem o seu poder bruto na espada, porque senão eles iam andar por aí destruindo tudo com a Ariatsu enorme, com a força espiritual. E quando eles estão no meio da batalha, se eles precisam, eles liberam a sua forma original. E aí começa a cena.
E o plano do Aizen, desde o começo, é com o Rokkoku, né, ele criar essas misturas, mesclar essas raças, assim ele cria os espadas, né, justamente para impedir os capitães, na hora do plano dele maléfico, que era criar a chave para o mundo do rei das almas. Que ele queria destruir o rei das almas, ele queria matar de uma vez por todas, e ele próprio se tornar o rei das almas, digamos assim.
Ele queria ser um deus, na verdade, né? Os espadas que o Wallace falou, ele... Isso. Assim como o Shinigami, ele tem 13 batalhões, batalhões individuais que trabalham como conjunto quando precisam, mas cada um com a sua função, o Aizen, ele tem vários arancas, e eles classificam eles de 1 a 10, um sendo o mais forte. Então você tem 10 espadas. E essa é uma saga onde começa a ficar loucura, porque... Às vezes tem que juntar dois capitões pra gente lutar contra uma espada e mesmo assim dá ruim. É bem interessante.
Foi a saga onde o Ichigo tromba com o Kurokiyoha?
Sim.
Cara, que é uma das melhores lutas, né, do anime. Eu não sei vocês, mas...
Não, é uma das melhores. Foda, é provavelmente a melhor luta.
Eu também acho. As duas, três vezes que eles lutaram, acho que é duas, né? Que a primeira vez o Ichigo morre com o buraco no peito, né? E a segunda que ele vai realmente pro pau.
Aqui vira o Vassalord, né?
E é contra o Rokkoura que acontecem duas partes interessantes. Que é o Ichigo, ele sofre até o extremo mesmo, usando o seu Bankai, usando a máscara. Ele quase morre de novo, e aí que o Hollow toma conta por completo do corpo dele, ele mostra a sua forma como Vastolord, e um pouco antes disso, o Rokkoura, ele mostra a verdadeira forma, ele faz a sua Resurrection, e ele faz a segunda, que é uma coisa que ele é o único que mostrou o anime inteiro que tinha, ele não tinha mostrado nem pro Aizen, que era, ele chama de segunda etapa, então ele basicamente era o único espada que tinha um Bankai. Ele tinha habilidade acima do que os outros tinham. Ele era incrível.
Cara, os meus pontos positivos de Bleach é que ele inicia com uma pegada um pouco mais séria. A trilha sonora é demais. Eu acho que casa muito bem com toda a ação que o anime se propõe. As lutas, ou seja, a animação da coisa, eu acho que flui muito bem. Toda a estética dos personagens também eu acho muito interessante. Eu acho muito crível aquele universo que eles criam. É claro, né? Eu sei que é um mundo lúdico, mas eu acho muito bem separadinho. É tudo muito bem contadinho, explicado, entendeu? Se você assistir com atenção, você não vai ficar com dúvida nenhuma. Ou poucas dúvidas, pelo menos. Eu acho que é um ponto bem positivo do criador também, que não ficaram muitas pontas soltas. Eu acho que eles souberam fechar tudo muito bem. Encerraram, né, até a saga em que fizeram, e espero que a próxima venha com esse nível de qualidade, com esse preciosismo que eles têm, com todo esse carisma desses personagens, muitos personagens marcantes, os capitães aí, cara, muito foda. É um anime muito bom, mas tem suas falhas também.
Um ponto negativo muito grande em Bleach, mas muito grande mesmo, que na época que eu fui assistir, que eu acompanhava por semana, era impossível a quantidade de filler.
Horrível, tá horrível.
Muito filler. É muito. Logo depois do arco da Rukia, quando eles salvam ela, entra um filler enorme, uma temporada inteira de filler.
É.
E isso eu não tive muita paciência, cara. Hoje em dia, se você for assistir, eu recomendo que você pegue a listinha aí e pule alguns episódios.
Foi o que eu fiz.
Alguns são até legais, só que a maioria é dispensável.
Então, pra quem não sabe o que é filler é como se fosse um enchendo linguiça. É um episódio ali que não tem nada a ver com a história principal, ou tem pouco a ver com a história principal, e os caras colocam ali só pra dar uma esticada no anime.
Isso, porque o anime, ele é baseado na história do mangá. Quando o anime vai ficando muito próximo do que tá acontecendo no mangá, normalmente eles colocam filler, que eles vão encher de coisa, como o Hugo diz, que não tem a ver, ou tem pouco a ver, ou que não é relevante, ou que não é real.
Meu único ponto negativo é o Bleach ter ficado em hiato por mais de 8 anos.
8 anos?
8 anos.
Puta que pariu.
8 anos em hiato.
Nossa, isso é triste também, hein? Eles nem cancelaram, nem continuaram. Eles deram uma pausa. Sabe quando é aquela sua mina pede um tempo? Então.
Yata, pra quem não sabe, ele não foi animado durante 8 anos. E não saiu nenhum episódio novo, digamos assim. Mas enfim, meu ponto negativo é só esse mesmo, Igor. Não tenho nada pra reclamar. Eu já assisti todos os fillers, já assisti todos os filmes, já assisti os OVAs, os dois que tem.
É sério que é só isso, vocês dois? Eu vou ser o hater aqui?
Vai ser o hater.
Caralho. Não, beleza, vamos lá. Eu gosto do anime, tá? Eu não sou um hater total aqui. Mas eu acho que tem alguns defeitos esse anime. Defeitos mesmo, que não pode passar em vão. Por exemplo, a história começa muito boa. Muito boa mesmo. Puta, acho que umas 5 temporadas aí, show mesmo. Cara, do meio para o final, cria-se uma barriga gigantesca, cara. Porra, chegou o momento que eu tava maratonando o anime, que eu queria pular os episódios e nem era filler mais. O que acontece? Os caras focaram tanto no personagem principal que eles não desenvolveram os coadjuvantes. Então, quando mostrava a luta de um coadjuvante, eu não queria ver mais, porque ficou sem graça. Entende? Então, cara, eu sentia vontade de verdade de pular aquilo, porque tava chato. Eu não me importava mais com os personagens, eu só me importava com o principal. Mas não foi culpa minha, foi culpa dos caras que não desenvolveram isso.
Nossa, cara, eu discordo completamente. Tanto que uma das partes mais incríveis foi quando a Barai finalmente consegue fazer a Bankai contra o Byakuya, ou quando o Madarame consegue usar a Bankai dele contra o primeiro Aranka que aparece lá também. Eu não, cara, acho que tem essa discrepância tão grande dos personagens, cara, secundários,
acho...
não.
Eu acho que podiam ter sido muito melhor desenvolvidos do que foram, entendeu? E, cara, era muito...
Não, eu também acho que podia desenvolver melhor, mas aí seria One Piece, com 1000 episódios.
Ah, não, mas, cara, eu acho que
tem
que
muito
cabe.
Personagem bom em Bleach.
Bleach sofre muito disso, cara. E aí, pra vocês terem uma ideia, quando chegou aquela última saga, que foi a saga dos Full Briggers, cara, como eu gostei daquilo, porque desenvolvia os personagens de uma maneira coerente. Porra, eu gostei de ver mais do Shed... Mais da Inoue, mais...
Eu acho que o que enganou a gente mais foi o próprio Chad, porque ele consegue o braço direito lá, que tem um escudo, né? E ele consegue também o braço esquerdo, del Diablo. E, meu, na luta que ele consegue esse braço, ele arrebenta o cara lá, né? Ele arrebenta o Arrancar, porém, depois ele leva uma espadada do Noitra e já cai desmaiado. Aí você vê, porra.
Ah, tá, é. Quando você fala de personagens secundários, tá falando só desses, não fala de todos os outros.
Dos que cercam ali o Ichigo no dia a dia, entre aspas, dele ali e tal. Esses não foram desenvolvidos, cara, não foram. Eu, assim, não tô me referindo a um capitão do, sei lá, do 10º Batalhão, isso não, isso tudo bem, né? Não podia se aprofundar tanto nisso. Mas eu me refiro que quando chegava o Quincy pra lutar, cara, eu não dava tanta importância mais pra ele. Porque eu sabia que ele não tinha peito, não tinha pica pra lutar com aqueles caras. Eu sabia que ele não ia vencer aquela batalha. Ele ia tomar um pau dos caras e depois o Ichigo ia ter que chegar e finalizar a luta. Eu já sabia disso e era o que acontecia. Realmente, ele não tinha habilidades pra encarar um Arrancar pau a pau. Não tinha. A Inoue, coitada, ela tá ali só fazendo peso na história. E nem história ela tinha, ela só tava ali mesmo pra preencher página no mangá e no anime. Pra...
Eu até entendo o ponto de vista do Hugo na história dos Arrancars e tudo mais. Porém, na do Fullbringers, eles ganham mais visão porque também são os poderes deles, entendeu? Tipo, porque os Fullbringers também... O poder deles também é considerado um Fullbringer, entendeu? Então eles têm que ter um foco a mais, assim, sabe?
Então, Wallace, eu acho que é muito mal desenvolvido, cara, porque eram personagens sensacionais, cara, e, porra, tinham história, tinham ali profundidade, eles eram pra ter um espaço na saga. No início, eles eram secundários, com o passar do anime, eles viram terciários, olha lá, cara, porque era muito chato acompanhar eles, entendeu? Na saga Full Briggers, cara, evoluiu muito. A diferença é gritante.
Então, mas aí você tem que entender que, assim, esses personagens, eles estão ali pra realmente ser um personagem secundário. Por quê? O Ichigo, ele tem a habilidade especial dele. Uma coisa que me incomoda realmente no Bleach, você lembrou agora, é que, assim, o Ichigo, ele tem o maior poder de protagonismo do mundo. Chegou uma hora no mangá que o Ichigo, ele é Holo Shinigami, Quincy, Visor, Fullbringer. Ele é tudo. Então, mas eu acho que é proposital, porque o Ichigo, ele tá ali pra parecer que ele é especial.
É que eu acho que tem que ter equilíbrio, mano. É que eu maratonei essa porra, mano. Então, eu acho que eu fiquei saturado, entendeu? Dessa repetição. Maratonei na quarentena agora, aí, de 2020.
É, deve ter sido isso também. Porque você maratonou isso adulto já, né? Eu maratonei ele adolescente. Depois de adulto, eu assisti isso passado.
Um outro ponto negativo também, que é um, pode ser considerado até meio bobo, mas eu acho ponto negativo. Eu sempre falei disso, mano. Desde criança, eu sempre notei isso como um ponto negativo. Todas as lutas, quando os caras que usam espadas vão ferir o outro inimiguinho, o outro coleguinha ou inimigo, eles ferem na mesma posição do ombro. Cacete, isso aí é uma preguiça do desenhista ali de cortar em outro...
Então, isso é preguiça de animação, porque no mangá preguiça. Não é assim.
Mas,
no
cara,
mangá...
fica...
Não, mas isso aí é por causa da censura, porque ele é um anime que passa no horário no Japão, um horário de tipo nobre, tá ligado? Mas... é infantil ainda, fica pra adolescente, feio. Você não pode ter membro decepado, ter muita coisa. Então, por exemplo, no anime, você passa a faca ali e você arranca um braço, aí no anime ele vai lá e faz um corte no ombro, porque é mais prático, tipo, que eles têm que fazer o corte de um jeito que ele altere o personagem, mas que não possa alterar o futuro.
Tira o bife ali da perna, sei lá, mano. Não precisa ser toda vez na mesma posição, entendeu? Isso me incomoda, cara.
Não, é que você para pra pensar... Eu acho válida a questão, mas você pegar uma espada e você imaginar como que você bateria outra pessoa, o lugar mais provável de você acertar alguém é sempre no ombro, mano.
Bem, mas caralho, toda vez? Porra,
toda
que
vez.
Mira... é essa que todo mundo tem, que acerta logo o ombro, toda vez, mano. Isso me incomodava muito, desde quando criança e adulto ainda incomoda. Mas tudo bem, São só esses, calma vocês dois, tá? Não tem muitos pontos negativos. O anime é bom, eu gosto. Espero que a próxima saga venha gigante aí, na mesma pegada dos Full Briggers. Mesclando com o início de Bleach, que era muito bom, cara, o início.
O que eu acho legal do Bleach, que é um dos motivos de eu gostar tanto dele, é que ele não é pretensioso. Você não vai conhecer ninguém que vai falar que Bleach é o melhor anime do mundo. Pelo menos eu acho que não. Ele é um anime que ele é muito bom, e ponto. Ele tenta colocar ali no foco dele. Eu acho que ele poderia ter algumas coisinhas melhores e mais bem organizadas, mas no geral, eu acho o Bleach muito bom. Eu acho que ele não perde a mão em tanta coisa.
É, eu vou encerrar dizendo que Bleach é o meu anime favorito, como todos já sabem, né? E eu indico bastante pra quem... E eu indico pra todo mundo que estiver ouvindo esse podcast aí, se aguentou ouvir até o final a gente falar bastante merda. E eu indico pra todo mundo assistir, porque é um anime que vale a pena. Até hoje eu assistiria novamente se eu tivesse tempo. Desde o começo, do zero mesmo. E ele nunca vai perder, sei lá, a graça pra mim nas lutas.
É que Bleach, ele mescla bastante de várias obras, né? Ele tem um pouquinho de Naruto, tem um pouquinho de Cavaleiro do Zodíaco, ele tem um pouquinho, como o Caio falou, dos samurais daquela época do Japão, feudal. Então, recomendo aí que todos assistam, quem não assistiu ainda. E quem já assistiu não lembra mais, cara, reassiste, pula os fillers, que vale a pena, velho. Só vai.
Eu lembrei agora de uma observação também que eu gostaria de fazer. Uma curiosidade daqui. Pra quem não lembra, Yu Yu Hakusho também tratava de Shinigamis. E o Bleach, ele é bem antigo. Na hora que ele foi escrito, ele foi, chegou aí pra editora, o pessoal ia lançar, mas tinha acabado de lançar Yu Yu Hakusho, o anime. Então o pessoal não queria que tivesse comparações, porque é um shonen de Shinigami. Então eles guardaram o mangá por quase 10 anos, pra lançar depois, quando acabasse o hype. E recomendadíssimo. Se você não viu o Bleach ainda, tá na hora de você assistir.
Gosto muito da trilha sonora. Parecia a letra em cima, assim, né? Eu cantava junto, eu tentava cantar na letra japonês. Essa música é muito boa.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do RecargaHP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do RecargaHP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.